A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Hoje em dia muitos ficam admirados quando alguém encontra algo na rua e fica procurando seu verdadeiro dono. Eu recordo que meu pai, certo dia, indo receber dinheiro no banco, notou que recebera demais. Imediatamente retornou ao banco. Ao chegar defronte ao caixa, ele disse: "Senhor, houve um engano." O caixa debochou: "Esses velhos vivem errando." Meu pai ouviu e disse: "Senhor, estou aqui para devolver o que o senhor me deu a mais." O cara ficou encabulado. E claro, recebeu a sobra. Falando em objetos perdidos, estou lendo aqui uma edição do jornal O Povo de 1945. Seção "Perdeu alguma coisa?" E continua: "Veja se consta de nossa relação. Um relógio de pulso para a senhora, um molho com 6 chaves, uma pulseira de mistério com medalha, uma agulha para a seringa de aplicar injeção e uma carteira de cédulas com regular importância em dinheiro." Dá até para imaginar quem iria buscar uma agulha para a seringa de aplicar injeção, não é mesmo? Aí eu me lembrei que minha casa tudo era resolvido na base da injeção. E o aparelho, agulha, seringa eram guardados numa caixa de metal na gaveta do guarda-comida, acompanhados da respectiva trempe. Você sabe o que é trempe? Procure saber. "Manda a verdade que fala igualmente nos remédios usuais em casa: purgantes de óleo de risco, xarope bronil e até o temível salamargo. Mas o assunto objetos perdidos chama outro. O oferecimento de empregos ainda hoje na moda estava em todos os jornais. Desde o Povo, Correio de Ceará, Unitário, Gazeta de Notícias, Diário do Povo e até no Nordeste, órgão oficial da Igreja Católica. Num deles li, também datado de 1945, o oferecimento de emprego dizendo: importante companhia nacional necessita com urgência de datilógrafo competente. E advertência: gentileza não se apresentar quem não estiver capacitado. Meu diploma de datilógrafo da Escola Royal da Dona Carminha, lá no Beco dos Pocinhos, falou. E recordei mais o documentário exibido pela TV Assembleia, onde eu apareço com o jornalista Silvio Carlos, o não menos jornalista Lúcio Brasileiro, Jânio Alves, aqui da televisão, o médico Sérgio Gomes de Matos, esse falecido recentemente, numa história de datilógrafos competentes. Saudades da Fortaleza Antiga e do meu tempo de datilógrafo, escrevendo sem olhar para o teclado.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, os Três Morais. O grupo Os Três Morais era formado pelos irmãos Jane Vicentina, Sidney e Roberto do Espírito Santo.
Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor.
O grupo nasceu em 64, com a vocalização da música Primavera, de Carlos Lira. Nessa época, Eli Arcoverde compôs a música Sambaquiana. Harmonizou-a em três vozes para que os Três Morais pudessem cantá-la sem letra, em ritmo de bossa nova. Foi assim que nasceu o estilo marcante adotado pelo grupo, que fez com que fosse considerado o trio vocal mais afinado do Brasil. Os Três Morais participou sempre com muito destaque de todos os festivais da época, entre Rio de Janeiro e São Paulo, lançando grandes compositores como Egberto Gismonti, Tom Zé, Eduardo Gondim. Participou do segundo disco de Chico Buarque, onde gravou as músicas Noite dos Mascarados e Hoje o Samba Saiu. Neste mesmo disco, a música Com Açúcar e Com Afeto, com o solo de Jane Moraes, gravação esta que se tornou insuperável. Os Três Morais gravaram ao todo 4 LPs, sendo 3 com Jane e 1 com Vera. Em 1997, o grupo, com a formação original, participou do espetáculo Parabéns Música Popular Brasileira, na Casa Noturna Abaiuca, em São Paulo, interpretando Paulinho Nogueira, Tom Jobim, Egberto Gismonti e Milton Nascimento.
Que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá. Mas que vem de cima é de lá pra cá, que vem de baixo é daqui pra lá.
Este domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, na sua formação original, o afinadíssimo Trio Morais. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Conversando hoje com a ouvidora substituta da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, Cleine Pinto. Um bom dia, ouvidora.
Bom dia.
Como é que vai o seu trabalho? Sabe que nós valorizamos muito aqui a ouvidoria. Todos os dias nós conversamos com o ouvidor e com a ouvidora para saber do seu trabalho. Como é que vai o seu, repito?
Sim, com certeza. A gente se agrada muito desse canal, dessa oportunidade para a ouvidoria se promover perante a sociedade, né? Somos gratos por isso. Aqui o trabalho vai... Bem, o trabalho da ouvidoria do Nutec não é muito... Não é muito grande, é um trabalho um pouco restrito, mas que ele poderá ser bastante, bastante utilizado pela sociedade, né? As pessoas acessando o portal, acessando o site da instituição, lá tem o link da ouvidoria, elas podem acessar, fazer suas queixas, suas reclamações, podem também fazer sugestões, podem fazer denúncias, podem fazer elogios, inclusive. A gente tem recebido alguns elogios e isso é muito importante para promover até o nosso trabalho.
Pela denominação Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, dá para sentir a importância desse local.
Sim, a gente entende, né, que o Nutec é um, é um núcleo muito importante, é estratégico até para o governo, porque lá a gente tem um trabalho bem interessante com as comunidades do interior, com as comunidades aqui, com a sociedade e com as indústrias, que a gente oferece um trabalho de qualidade no sentido da pesquisa, né, no sentido de prestação de serviços, inclusive, na área da tecnologia. Então, esse órgão sendo valorizado pelo governo, ele tem uma capacidade estratégica para esse governo até. Faz parte da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior.
Cleine Pinto, que fala comigo e os ouvintes, é ouvidora substituta da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará. E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
As pessoas podem entrar em contato pelo telefone 3101-2759, que é da ouvidora Marilene Viana, né, que é a ouvidora titular. E também as pessoas podem entrar em contato através da página do Nutec na internet. Nutec, www.nutec.ce.gov.br. www.nutec.ce.gov.br.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Muito obrigada e eu que agradeço pela oportunidade.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O Instituto do Câncer do Ceará está com inscrições abertas para o programa de trainee deste ano.
Entrevista.
Estamos recebendo a coordenadora de conteúdo do ICC, Instituto do Câncer do Ceará, doutora Clara Marques. Doutora Clara, bom dia, muito obrigado por aceitar o convite e participar deste programa.
Bom dia, Nacélio, é um prazer conversar com você e com os ouvintes.
Quem é que pode participar deste programa de trainee no ICC?
O programa trainee do ICC foi desenvolvido, né? Ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? Nesse ano, as vagas estão abertas para todos os cursos de graduação. São 4 vagas, certo? A priori são 4 vagas, e jovens de qualquer curso de graduação que tenham formação entre julho de 2017 e julho de 2020 podem participar.
E o tipo de formação?
O tipo de formação, qualquer área, tanto na gestão, principalmente da gestão, comunicação, engenharias, e também, se for da assistência, o jovem tem que ficar consciente que não necessariamente ele vai ficar na assistência, porque o programa Trainee é um programa de desenvolvimento de liderança e de futuros gestores do ICC. Então, por exemplo, se um biomédico quiser participar, ele não vai atuar na biomedicina, ele vai atuar numa área de gestão, né? Tem uma área estratégica, né, desenhada pelo ICC.
Clara Marques, e o local da inscrição? Não, estou vendo que é online, não é isso?
A inscrição é 100% online, por meio do nosso portal, né, icc.org.br/trainee-icc. Nesse portal, o candidato cadastra, né, as informações do seu currículo, e aí as etapas são bem frenéticas, né? Um dia atrás do outro, uma semana inteira de seleção. E os resultados saem rápido. A gente sempre dá feedback, logo após uma etapa, se possível, no mesmo dia ou no início do dia seguinte, a gente já dá o resultado, dando sempre o feedback para esse candidato.
Clara Marques, que conversa comigo com os ouvintes, é coordenadora de conteúdo do Instituto de Câncer do Ceará, o ICC. Clara Marques, nós sabemos da importância do ICC, sabemos como ele tem conceito nessa cidade, no estado e quem sabe até em todo o país. Ele é uma referência do tratamento do câncer. Por isso eu lhe pergunto, como é que está a demanda do ICC? Muitas pessoas procuram, não é isso?
Exatamente. A gente é uma referência já consolidada nacionalmente na assistência do câncer. E a demanda sempre é muito alta, né? A gente sempre investe muito para que o nosso paciente tenha um melhor resultado, né? No melhor fluxo da linha de cuidado que a gente tem, que é uma ferramenta, né? Um conceito pioneiro nacionalmente, que é o da linha de cuidado. O que é isso? O paciente do SUS, ele é atendido de forma integral. No momento que ele entra na instituição, ele tem toda uma assistência multiprofissional, que vai desde assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, além da assistência médica. E esse paciente é contemplado em todas as esferas do atendimento. No Ceará, somente SUS, por exemplo, a gente atende 70% da demanda.
Nós sabemos que o ICC é sediado no bairro do Teófilo.
Exatamente.
Mas sabemos que ele tem também um núcleo no Hospital São Mateus. E se você não pretende ter outros locais para atendimento, para atender a demanda?
Na verdade, o núcleo no São Mateus, ele é para o convênio, ele é apenas voltado para assistência convênio. Na assistência SUS, a gente está ampliando o Hospital Haroldo Joaçaba, certo? Também no Rodolfo Teófilo, junto ali no complexo que já existe. Esse novo hospital, ele terá 28 mil metros quadrados. Ele é maior até do que o complexo já existente, que tem 16 mil metros quadrados. E ele vai tentar contemplar mais ainda, né, a nossa demanda, que segue crescente.
Eu vou dizer o que é que eu tenho ainda mais aqui sobre o assunto, e se a senhora quiser acrescentar mais uma coisa, pode aproveitar a oportunidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de junho, exclusivamente de forma online, por meio do site da instituição. Podem se candidatar jovens de qualquer graduação, já a senhora disse isso, com formação entre julho de 2017 e julho de 2020. Alguma coisa a acrescentar?
Eu queria só acrescentar, né, que é um programa muito desafiador, é um programa que desenvolve esse jovem, né, desde o momento em que ele entra na instituição, para que ele aperfeiçoe as suas habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, de gestão, de liderança. Então, eu convido a todos esses jovens graduandos e egressos de qualquer faculdade a se candidatarem e a terem esse desafio, a toparem esse desafio de ser um trainee ICC.
Clara Marques, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia, hein?
Bom dia a todos, um abraço.
Dicas de saúde.
Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia?
Desenvolver um câncer é um castigo?
Mito. Há várias causas para o câncer, sobretudo tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo Lima Verde. Bom dia, amigos da FM Assembleia. Hoje falaremos de um político que deixou poucas informações na história cearense. Limitamos-nos a homenageá-lo com uma rua, Doutor Almeida Filho. Esta rua fica no bairro Monte Castelo. Tem por patrono José Joaquim de Almeida Filho, nascido em Fortaleza no dia 3 de dezembro de 1867. Tudo o que a história registrou a seu respeito é que ele é engenheiro e comerciante e foi deputado estadual. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Márlio Falcão. Hoje, no quadro Direitos do Consumidor, Luan Borba, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Ele vem falar sobre os direitos dos consumidores diante do corte de energia elétrica.
Comissões Técnicas.
Silvio Augusto, repórter.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou em reunião ordinária nesta terça-feira no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, requerimento de autoria do deputado Acrísio Sena, que solicita seminário para debater sobre a geração de energia limpa no estado do Ceará. Deputada Acrísio Sena também teve o projeto de indicação aprovado. A matéria sugere a criação da Coordenadoria Estadual de Proteção Animal. Também recebeu aprovação do colegiado o projeto de indicação do deputado Agenor Neto, que institui o Disque Denúncia de Maus-Tratos aos Animais no estado do Ceará. Comissão de Ciência e Tecnologia realizou reunião e aprovou o requerimento da deputada Augusta Brito e do deputado Fernando Santana, solicitando a realização de audiência pública para discutir os impactos sobre a redução e bloqueio do orçamento das universidades e institutos federais do Ceará. Comissão também aprovou o requerimento de autoria do deputado Renato Roseno, que solicita discutir em audiência pública a situação das universidades estaduais do Ceará. Comissão da Infância e Adolescência realizou reunião no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, com o vice-procurador do Ministério Público do Trabalho no Ceará e coordenador da Rede Peteca, doutor Antônio Lima, para discutir projetos relacionados ao trabalho infantil. Na pauta, discussão sobre a inclusão do programa Menor Aprendiz para os adolescentes que estão sob medidas socioeducativas e para os que estão em condição de acolhimento institucional. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 2 projetos de lei do Poder Executivo, 1 projeto de lei do Tribunal de Justiça, 4 projetos de lei e 10 projetos de indicação de parlamentares. O projeto de lei do Poder Executivo altera a Lei nº 15.950, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua no âmbito dos poderes públicos e concessionárias de serviços públicos do Ceará. Com a alteração, passa-se a prever que o saldo de conta vinculada só será repassado à empresa contratada em relação a empregados que, quando do encerramento contratual, tenham seus vínculos de trabalho extintos mediante devida comprovação. Outro projeto do Poder Executivo aprovado foi o que autoriza o Executivo a doar imóvel que está sob responsabilidade da Secretaria da Educação ao município de Oroz. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado e 2 de indicação. Na reunião, o presidente do colegiado, deputado Tim Gomes, comunicou aos parlamentares presentes a mudança no calendário para apresentação de emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O prazo fixado em 31 de maio foi antecipado para o dia 24 de maio. Em reunião conjunta, as comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano, de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços, aprovaram um projeto de indicação que sugere a isenção de ICMS para aquisição de motocicletas por mototaxistas do estado do Ceará. O projeto de indicação é de autoria do deputado Soldado Noélio e prevê a isenção para aquisição de uma motocicleta zero quilômetro mediante requerimento e comprovação de que o interessado exerce a atividade mototaxista no estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Projeto Cearense de Educação Ambiental para Escolas Públicas vence Prêmio Verde Internacional. Os detalhes com a jornalista Tarciana Campos, que a partir desse instante fala diretamente da sala de redação Adízia Sá, da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O trabalho é desenvolvido na Reserva Ecológica Sesc Iparana, na região metropolitana de Fortaleza. As aulas de campo são parte do projeto Escola Vem ao Sesc, que ganhou o primeiro lugar da categoria Floresta e Flora do Prêmio Internacional Latino América Verde. A iniciativa tem como premissa mostrar às crianças e adolescentes de 7 a 14 anos uma área de preservação ambiental dentro da unidade em Iparana, em trilhas e atividades guiadas. Cerca de 40 estudantes dos ensinos infantil e fundamental participam semanalmente do projeto, cujo principal objetivo é formar cidadãos ambientalmente conscientes, além de angariar cada vez mais pessoas como novos multiplicadores ambientais. A instituição cearense é a única brasileira finalista na premiação e ultrapassou projetos apresentados pela Argentina e o Chile, que obtiveram segundo e terceiro lugar, respectivamente. No total, 8 mil projetos foram inscritos por organizações governamentais, setor privado, ONGs e comunidades de quase 40 países. A premiação acontecerá na terceira semana de agosto, na cidade de Guayaquil, no Equador. Para agendar a visita de turmas de escolas públicas da região metropolitana de Fortaleza à Reserva Ecológica, que acontece às terças-feiras, gestores devem entrar em contato por telefone. O DDD é 85-33-18-4993. Tarciana Campos, da redação.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir. Chegar, tanta chance pode aparecer pra quem quer aprender, quem quer estudar. Pai e mãe cuidando de pertinho do ensino, do estudo, da boa educação. Porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar, incentivar é nossa obrigação.
E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho, é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Processo seletivo do Programa Médico Família Fortaleza abrirá 140 vagas para profissionais médicos para atuação na atenção primária à saúde em Fortaleza.
Entrevista.
Este assunto vamos conversar com o coordenador das redes de atenção primária e psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Rui de Gouveia. Dr. Rui, bom dia.
Bom dia.
Dr. Rui, o edital será lançado hoje?
Sim, o edital, ele agora já poderá ser lançado. Isso aí só está dependendo da Escola de Saúde Pública, mas eu acredito que hoje ou amanhã já esteja saindo, porque o convênio foi assinado terça-feira agora, certo? Então, isso aí já possibilita o lançamento desse edital, certo? Então, é um edital que contemplará 140 profissionais que vão atuar na rede de atenção primária à saúde do município de Fortaleza, certo? E farão, né, no caso que é um dos objetivos principais desse programa, é uma pós-graduação, ou seja, eles vão fazer uma especialização voltada para a atenção primária à saúde, para realmente, assim, para que eles possam perceber o que é o processo de trabalho na atenção primária e quais são os elementos fundamentais para desenvolver esse trabalho.
Doutor Rui, a contratação será imediata?
Sim, eles vão atuar imediatamente. A contratação, na verdade, assim, contratação, diferente de uma contratação trabalhista, eles vão receber uma bolsa, porque eles vão fazer uma especialização, vão receber uma bolsa, e eles vão trabalhar nas unidades de saúde do município de Fortaleza, certo? Mas assim que após a publicação do edital, apresentação de documentos e seleção, eles já começam a trabalhar aqui no município.
Na Rádio FM Assembleia, nós estamos recebendo o Dr. Rui de Gouveia, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Rui Gouveia, a carência de médicos em Fortaleza é muito grande?
A carência de médicos, ela, digamos assim, não é só em Fortaleza, como em vários locais. E nós temos que analisar, principalmente, a questão da vulnerabilidade das pessoas. Atualmente, a gente tem uma dificuldade muito grande em alocar profissionais médicos nas áreas de maior vulnerabilidade, ou seja, principalmente nas que têm as condições socioeconômicas mais precárias. Isso, assim, é uma dificuldade que não é só aqui em Fortaleza, mas a gente precisa entender que, para desenvolver esse processo de trabalho, é importante você também entender como é que se deve dar esse processo de trabalho, o que é aquele ambiente. A formação dos profissionais, eu não me refiro nem só ao médico, mas como a gente está falando do médico de Fortaleza, eu vou me referir especificamente ao médico. A formação dos profissionais hoje, por mais que as diretrizes curriculares dos cursos de medicina tentem mostrar a importância da atenção primária à saúde, mas a vivência real no programa, na estratégia, é o que vai conseguir realmente fazer com que o profissional perceba e sinta o processo de trabalho que ele precisa desempenhar. Nessa formação, nessa especialização, o foco desse programa é exatamente fazer com que o profissional vivencie esse ambiente e atinja determinados objetivos que vão fazer com que ele se sensibilize realmente para o trabalho que é preciso desempenhar na atenção primária de saúde e, quem sabe, inclusive futuramente, possa, digamos assim, fazer uma especialização, aí sim, uma residência médica, uma residência em medicina de família, que é o profissional padrão ouro para trabalhar na estratégia de saúde da família, é o médico de família e comunidade, aí sim, fazer uma especialização, uma residência médica em medicina de família para poder trabalhar e futuramente, aí sim, ser contratado pela prefeitura, quem sabe até futuramente, né, num futuro próximo, num concurso público. Tudo depende exatamente dessa disponibilização de profissionais.
Doutor Rudi Gouveia, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Muito obrigado também, um prazer falar com vocês e um bom dia.
Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Ceará é um dos três estados que puxaram a expansão nacional do setor metroferroviário em 2018. Segundo o balanço do setor metroferroviário 2018-2019, divulgado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, ANP Trilhos. Para falar sobre essa expansão, vamos conversar com o doutor Edilson Aragão, ele que é diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrofor. Bom dia.
Bom dia. De fato, no Ceará foi acrescido 13 quilômetros de linha, que foi exatamente o VLT Parangaba-Mucuripe, que nós estamos ainda em operação assistida, tendo em vista que o trecho não está totalmente concluído, embora estejamos operando. Nós temos três linhas ferroviárias, duas linhas para o VLT e uma linha para carga, mas tem trecho que só tem duas linhas, então a gente com os aparelhos consegue movimentar e operar a linha. Por isso que o Ceará está contribuindo aí com 30%, né, da expansão do setor ferroviário, metroferroviário no Brasil.
O que é que falta para o Ceará concluir, né, as obras do Metrofor?
Bom, a gente costuma dizer que metrô a gente só tem data para começar. Não tem data para terminar em função da expansão urbana da cidade. Né? Metrô, VLT, é um modal de alta capacidade. Então, nós podemos dizer também que a mobilidade urbana em algumas cidades no Brasil, na realidade, é uma inamobilidade. Você não consegue se deslocar pelo modal rodoviário, né? Em Fortaleza, por exemplo, de 17 horas em diante, a gente não consegue andar. Então, só tem saída se o governo investir, de fato, em sistemas de alta capacidade de atendimento, e essa capacidade é o transporte ferroviário. Em Fortaleza, nós temos em operação três linhas. Nós temos a linha sul, que é metroviária, que ainda para operar 100% na sua totalidade está faltando a conclusão dos sistemas de sinalização e controle. Isso deverá estar pronto até final do ano, portanto passa a linha sul ser totalmente operada, elétrico, com toda a sua capacidade, com headway, né, de 6 minutos, impactando positivamente no sistema de transporte de passageiros em Fortaleza. Nós temos a linha oeste, ainda em VLT, que vai para Caucaia, né, também dando a sua contribuição, mas com um nível ainda de serviço muito baixo, porque tem um headway de meia hora, em função de ter uma linha só. Nós precisamos ter alguns investimentos para poder melhorar a sua capacidade. E temos o VLT agora em operação assistida e a construção já começada, já bastante em fase adiantada, da linha leste, que começa no centro e vai até a Esqueróis, ali na Unifor, embora nesse contrato a gente tenha dividido a obra em duas etapas. A primeira etapa é que vai do centro até Papicu, e a segunda etapa, num governo posterior, numa outra equação financeira, que iria do Papicu até Esqueróis.
O VLT Parangaba-Mucuripe, ele funciona com embarque gratuito?
Ele funciona gratuito, de 6 horas da manhã até às 13 horas. Depois a gente interrompe para a construtora finalizar os trabalhos, volta a funcionar de 16 horas até às 20 horas.
Já tem uma data prevista para o término dessa obra?
A gente espera até o final do ano estar já com a operação comercial funcionando na sua plenitude, como nós chamamos, comercialmente, em todos os horários da cidade. Hoje ainda não dá, porque tem problemas que independem da vontade do administrador. Veja bem, algumas remoções precisam ser feitas. Tem duas casas ainda que não foram negociadas, que não foram aceitas, foi para judicialização, e aí está interrompida, esperando a decisão judicial para tirar uma casa para poder terminar a linha.
Então, muito obrigado. Conversamos com o Dr. Edilson Aragão, diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrofor, falando que o Ceará é um dos três estados que puxaram a expansão nacional do setor metroferroviário em 2018. Segundo o balanço do setor metroferroviário 2018-2019, divulgado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos da ANP. O VLT Parangaba-Mucuripe, como o Dr. Edilson falou, funciona com embarque gratuito temporariamente, transportando em média 6.600 pessoas por dia no horário de operação, que vai das 6 da manhã às 13 horas e das 16h40 às 20 horas de segunda-feira a sábado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo hoje neste programa o Dr. Luan Borba, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Dr. Luan, bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo, a você e a todos os seus ouvintes.
Dr. Luan, nós queríamos saber sobre os direitos dos consumidores diante do corte de energia elétrica.
Ótimo. Marcelo, as distribuidoras de energia elétrica, elas podem suspender o serviço prestado em algumas situações, sejam elas na recusa da celebração dos contratos, em situações emergenciais com risco à segurança do consumidor e de outros, por razões técnicas, e principalmente os casos que ocorrem mais são os casos de inadimplemento, ou seja, o consumidor não paga a fatura que é enviada para a unidade consumidora. Só que para realizar esse corte, as distribuidoras têm que seguir uma série de determinações. Especialmente essas determinações, a gente pode ser encontrada na resolução normativa da ANEEL, a agência reguladora, que ela dispõe acerca desse procedimento para suspensão do serviço de energia. Então, caso o consumidor ele não consiga honrar com o pagamento da fatura, a distribuidora, ela, a partir do primeiro dia de inadimplemento, ela pode enviar uma notificação informando acerca do não pagamento e com prazo de 15 dias ela pode efetuar essa suspensão do serviço. E com essa suspensão do serviço, ela pode operar por até 90 dias. Então, ou seja, se o consumidor não pagou a conta, ele pode receber a qualquer momento uma notificação da distribuidora informando que em até 15 dias ela pode ter o serviço suspenso. Isso não quer dizer que a operadora ela vai realizar essa suspensão já no primeiro mês, mas a lei permite que ela possa assim fazer. E se ela fizer essa suspensão, ela pode permanecer por até 90 dias. E depois disso, ela tem que fazer o religamento novamente, e por mais um ciclo, o consumidor pode ter esse inadimplemento. E nos casos, já atendendo o anseio do consumidor, se a distribuidora ela não realizar esse procedimento, ou seja, devido à notificação, do respeito ao prazo de 15 e de 90 dias, ela vai responder objetivamente pelos danos causados por conta dessa suspensão, que é considerada indevida.
Doutor Luan, e no caso da própria companhia ter um defeito para aquela região, o que ocasiona prejuízo para os consumidores? Existe também alguma forma da pessoa ser ressarcida de possível prejuízo?
Pronto, existe sim. Essa situação que geralmente ocorre com uma queda de energia, ela pode causar danos a alguns equipamentos que estejam ligados na rede elétrica. A distribuidora aqui do Ceará, ela tem um procedimento próprio que você entra em contato com ela, ela envia um técnico para verificar se a situação foi causada por conta dessa queda de energia. O consumidor também pode fazer um laudo unilateral, ela pode chamar um técnico para ele destacar que aquele eletrodoméstico foi danificado por conta de um pico ou ausência de energia e pode pedir esse ressarcimento direto para a distribuidora. Ou ela pode buscar os órgãos de proteção ao crédito ou até mesmo o Poder Judiciário para ter essa situação resolvida, para ter o ressarcimento devido que ela entende no caso.
Doutor Luan Borba, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Hein? Eu te agradeço, Marcelo. Sempre à disposição.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Com o intuito de apoiar os micro e pequenos empreendedores locais no aperfeiçoamento do seu negócio, a Prefeitura de Fortaleza promove mensalmente, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, a SDE, capacitações gratuitas como parte do Programa de Empreendedorismo Sustentável. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Gardênia Mendes, ela que é técnica de empreendedorismo da Secretaria. Bom dia.
Bom dia. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, vem ofertando mensalmente capacitações gratuitas no intuito de fortalecer e de dar estabilidade aos negócios da cidade. E são capacitações voltadas para a gestão de negócios, como educação financeira, plano de negócios, como vender através das mídias. E a gente procura cada mês diversificar essas capacitações. As pessoas podem se inscrever nas salas do empreendedor, nas secretarias regionais da cidade e também no Centro de Referência do Bom Jardim, Centro de Referência do Empreendedor do Bom Jardim, ou através do 0800-081-4141, pode fazer sua inscrição e participar de todas as capacitações que desejar.
Já que há uma diversificação de capacitações, quais são as capacitações para o mês de maio?
Para o mês de maio nós vamos ter, como eu citei, educação financeira, contabilidade para não contadores, vendas através das mídias sociais, plano de negócios, imagem e postura profissional no mundo do trabalho e outras que você pode acessar no site da Prefeitura e ver todos os temas lá ofertados.
O que é que eu preciso para participar?
Para participar você pode comparecer nas salas, né, do empreendedor, nas regionais e no centro de referência, levando o RG, o CPF e o comprovante de residência, ou então fazer sua inscrição através do 0800-081-4141.
Essa iniciativa acontece durante todo o ano?
Todo ano, todos os meses, mensalmente nós estamos ofertando uma agenda de capacitação com esse objetivo, fortalecer, dar qualificação aos empreendedores da cidade.
Muito obrigado. Conversamos com Gardênia Mendes, técnica do empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Fortaleza, falando que a Prefeitura está ofertando, por meio da SDE, capacitações gratuitas para empreendedores mensalmente, né, e, como ela já citou, as capacitações são diversificadas. Ela citou, né, as capacitações para o mês de maio aqui no programa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto que institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo Estado do Ceará em cooperação com os municípios.
Entrevista.
O projeto é de autoria da deputada Patrícia Aguiar, convidada deste programa. E está aqui comigo. Deputada Patrícia, que prazer recebê-la. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, Simone. Bom dia, Ronaldo César. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. E é um prazer estar aqui com vocês.
Deputada, como é que está a tramitação da sua proposta?
Nós encaminhamos esse projeto de lei 297/2019, com base na lei federal que foi sancionada agora em abril de 2019, muito recente, que ela prevê o objetivo de instituir uma lei estadual para regulamentar a política estadual de prevenção da automutilação e do suicídio, que para ser implantada pelo Estado do Ceará e pelos municípios, os 184 municípios do Ceará, porque é hoje uma epidemia, um problema de saúde pública, onde nós vemos nossos jovens, mais de 20% da população jovem se automutilando, e hoje o suicídio é uma das maiores causas de morte aqui no Brasil, né? 8% de causa de morte no Brasil, que de mulheres homens que interrompem sua vida. E no caso de jovens, é o número até mais elevado. Então, isso é um problema muito sério que precisa de uma consciência da sociedade, dessa política pública instituída por lei e que, em cooperação com municípios, poder público, entidades governamentais e não governamentais, né, procurar de mãos dadas abraçar essa causa, que é uma causa muito séria e que precisa ser cuidado com muita responsabilidade no Brasil e no estado do Ceará. É uma tendência, infelizmente, mundial, né? No mundo já é a terceira maior causa de suicídio. No Brasil, de 25 mil a 30 mil pessoas interrompem suas vidas ou buscam automutilação como um alívio para o seu sofrimento.
Deputada Patrícia Aguiar, no que se refere aos jovens, vai além dos cuidados dos pais, né? Para com os jovens.
Nacélio, é um problema muito triste, porque quando um jovem se comete o suicídio, ele não só ele morre, mas morre também a família, né? Então a sociedade fica de certa forma estarrecida e indignada, porque esse jovem que hoje tem essa doença da alma, as angústias, depressão, que está sendo muito comum e crescente, essas doenças de natureza emocional, em nossos jovens. Ainda nós temos o problema de algumas redes sociais, que eu digo seres, que é muito importante a tecnologia, o mundo globalizado, mas infelizmente tem algumas pessoas que ainda utilizam sites para fazer essa indução, né? Induzir o jovem a praticar o suicídio, a automutilação. Tem sites ensinando passo a passo como um jovem deve fazer isso. Então, eu acho que são várias. O nosso projeto de lei prevê várias iniciativas a ser implantada pelo Estado, em parceria com os municípios e com a sociedade civil. Entre elas, fazer esse alerta, né, através da política pública, dos meios de comunicação, alertar, buscar também fazer estratégias de capacitação de funcionários, quer seja da saúde, da educação, nas escolas, um diretor de escola, na hora que vê um comportamento estranho de um jovem que está se automutilando, que está com essa tendência depressiva, buscar notificar, buscar abordar a família. Para isso precisa de uma capacitação, porque é um tema muito delicado, e até para abordar a família sobre esse tema, precisa de uma certa sutileza, de uma certa forma de comunicar essa situação. Então precisa essa capacitação dos órgãos que vão trabalhar nessa política pública e também dos aliados da sociedade civil que abraçam essa causa, né? Fortalecer a retaguarda de saúde, na parte de saúde, de atenção psicossocial, psiquiatras, psicólogos, enfim, para que lá na ponta, nos municípios, também exista essa referência. Telefone, uma linha gratuita para as pessoas ligarem em situação de emergência, redes sociais, a estratégia de comunicação social que o governo pretende adotar, enfim, esse olhar cada vez mais comprometido. Essa lei vem para fortalecer as ações do Estado e dos municípios na prevenção ao suicídio e à automutilação.
Aqui na Rádio FM Assembleia, nós estamos recebendo a deputada Patrícia Aguiar. Ela é autora de um importante projeto instituindo a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo Estado do Ceará em cooperação com os municípios. Deputada, e os seus pares, como estão recebendo esse seu projeto? A aprovação, quando será?
Sim, todos os deputados estaduais são sensíveis, né, a essa causa, e eu conto com o apoio de todos, porque todos demonstram essa preocupação com essa situação que ocorre no Brasil, essa tendência mundial, e aqui no estado do Ceará também, em todos os municípios, existe também, Narcélio, para você ter uma ideia, muito suicídio na área rural, né? no campo, lá na ponta, nos grotões dos nossos municípios. As pessoas às vezes não têm a assistência devida para o tratamento, que é a doença, né? A depressão, ela vem a depressão, vem a angústia, vem a depressão, e quando ela não é tratada no tempo certo, pode surgir essas ideias suicidas, enfim, começa com essas mutilações e para chegar até a consumação do fato. Então, toda a Assembleia é sensível, o presidente, Sarto, que é um médico, enfim, todos os deputados, porque aqui a Assembleia é o local propício para a gente debater, puxar esse debate dessa política pública importante para o Ceará e também em parceria com os demais estados e com a União.
Deputada Patrícia Guiar, Rádio FM Assembleia, agradece a sua presença, desejo um bom dia, muito obrigado.
Eu é que agradeço, Narcélio, a você, esse grande radialista, a Simone Silva, nossa querida Simone Silva, que é um prazer revê-la, o Ronaldo César, Fátima, todos são muito queridos aqui da FM Assembleia, deixar o meu abraço para todos os ouvintes e queria também finalizar a minha fala deixando aqui os meus parabéns para o meu sogro, né, que está completando, o doutor Domingos Aguiar, que está completando hoje 88 anos de idade. Então,
em nome dele... Conheci de perto, e no tempo da Secretaria do Interior e Justiça, eu trabalhei lá com o doutor Adilon. Doutor Adilon, qual é o grau de parentesco?
Doutor Adilon é irmão do doutor Domingos, irmão mais velho.
Eita, há muito tempo isso. Eu fui da Secretaria do Interior e Justiça e tinha uma tia que era oficial de gabinete do doutor Adilon. O nome dela era Leonina Sobreira Milfon. Eu gostei muito de vir para cá, pelas mãos do doutor Domingos, do presidente Domingos, porque eu lembrava esse contato que eu tive com a família alguns anos atrás.
Muito obrigada, Narcélio. Eu lembro muito de você como deputado estadual lá na casa do deputado Antônio Câmara.
Isso, exatamente.
Pois um forte abraço, viu, a todos os ouvintes, e um bom dia. E eu acho que esse tema é um tema de interesse de todos os cearenses.
Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar.
Os bullies, que são praticantes do bullying, são arrogantes e demonstram superioridade. Manipulam as pessoas para se safar das confusões em que se envolvem. Costumam voltar da escola com objetos ou dinheiro que não lhes pertence.
Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, 4 projetos de lei de autoria dos deputados Guilherme Landim, Bruno Pedrosa, doutora Silvana e Aldic Mota. 4 projetos de indicação, sendo 3 de autoria do deputado André Fernandes e 1 do deputado Leonardo Araújo. Também será lida uma correspondência de autoria do deputado Antônio Granja e 2 requerimentos do deputado Manuel Duca. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário 13 de maio, os deputados Nelinho, doutora Silvana, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Carlos Felipe, Romeu Aldigueri e Agenor Neto. E para o segundo expediente estão inscritos até o momento os deputados Leonardo Araújo, Acrísio Sena, Queiroz Filho e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
No programa de hoje, aqui na Rádio FM Assembleia, ouvidoria com ouvidora substituta da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, Cleine Pinto. A jornalista Tatiana Campos falou diretamente da sala de redação Adiziaçá da Rádio FM Assembleia sobre o projeto cearense de educação ambiental para escolas públicas que vence Prêmio Verde Internacional. Entrevistamos Clara Marques, coordenadora de conteúdo do Instituto do Câncer do Ceará. O pesquisador e historiador Mário Calcão falou sobre a rua Doutor Almeida Filho. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativa em dia. Entrevista com o Dr. Rui de Gouveia, coordenador das redes de atenção primária e psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde. Entrevista com a deputada estadual Patrícia Aguiar sobre seu projeto de lei que institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, que começou a tramitar na Casa. Direitos do Consumidor, com Luan Borba, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. Edilson Aragão, diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrofor, entrevistou também Gardênia Mendes, técnica de empreendedorismo da Prefeitura de Fortaleza. Um bom dia para todos. O Silvio também falou sobre a sessão de Logo Mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Agradecemos a audiência de todos vocês que acompanharam este nosso programa. Prometemos voltar amanhã, às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.